Da reunião da, que consta na ata, falei o número 17, temos aqui uma alteração solicitada pelo PS, que é, diz respeito ao último parágrafo, segunda linha, penúltima linha, melhor dizendo, do segundo parágrafo, em que o grupo parlamentar do PS propõe que se diga isto posto, aduziu que se tratava de uma decisão penosa, portanto foi o deputado Francisco César, e acrescentar relativamente ao aumento de pensões e não ao envio dos dados do governo. Portanto, o grupo parlamentar do PS e o Sr. Deputado Francisco César pede para clarificação desta expressão decisão penosa que se ponha, se acrescente relativamente ao aumento das pensões. Alguém tem alguma objeção? Não sendo assim, põe à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Pergunto se há alguma objeção em relação às outras atas. Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo ao segundo ponto. Temos aqui um pedido de alteração da ordem de trabalhos por parte do grupo parlamentar do PCP, da senhora deputada Paula Santos, que vai ter que se ausentar para outras comissões, que é para a apresentação do projeto de lei 295-15, que aumenta, na autoria do PAN, que aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional, portanto, com alteração do Decreto-Lei 220 de 2006, 3 de novembro, que era para ser apresentado pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, mas que vai ser substituído pela Sra. Deputada Paula Santos. Alguém se opõe? Não sendo o caso, Sra. Deputada, pedia-lhe que então apresentasse este projeto de lei.
Muito obrigada, Sra. Presidente, agradecendo esta possibilidade de poder fazê-lo desde já, assim como aos grupos parlamentares. O PAN apresenta o projeto de lei 295, que propõe aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional. A iniciativa em apreciação, ela foi apresentada nos termos da Constituição e do regimento, assume a forma de projeto de lei, encontra-se redigida sobre artigos, precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal. Da apreciação que é feita, parece não infringir a Constituição nem os princípios nela consagrados. Esta iniciativa propõe que os trabalhadores só tenham o dever de aceitação de formação profissional nos casos em que esta seja adequada ao perfil, habilitações escolares, formação profissional e projetos profissionais do desempregado e que só os casos de recusa de tal formação possam ser causa de anulação da inscrição no centro de emprego e de perda da prestação de desemprego. A iniciativa está organizada em três artigos, é feita inclusivamente há uma referência na nota técnica, há uma possibilidade de um aperfeiçoamento relativamente a esta iniciativa. Relativamente a iniciativas pendentes, não se foram identificadas e sobre a opinião do relator reservamos para o momento da discussão. Senhora Presidente, conclusões e parecer, a deputada única do PAN tomou a iniciativa de entregar à Assembleia da República o projeto de lei 295, como já referi. A presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciada em plenário e é neste sentido que se propõe que o parecer seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Pergunto se alguém quer intervir relativamente a este projeto de lei. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. e bom resto de comissões. Passamos agora, então, sim, ao ponto número 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas para designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, começamos por três projetos de lei que já estão agendados amanhã para plenário, atenção, o projeto de lei número 281, que é relatora, a deputada Clara Marques Mendes. É só comunicar. Pronto, ok. A mesma coisa, pois é porque já estão agendadas, melhor dizendo, amanhã para plenário, a mesma coisa em relação ao projeto de lei 294-15, que estabelece o dever do Governo proceder ao levantamento e divulgação de dados referentes a creches e estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade, que seria da autoria do deputado José Moura Soeiro. E, finalmente, o projeto de lei 296-15, do Bloco de Esquerda, que alarga os acordos de cooperação para o desenvolvimento de respostas sociais na valência de creche a entidades públicas, que seria da autoria da senhora deputada Mara Legriminha, do PS. Vamos agora, sim, ao projeto de lei da autoria do PCP, número 311-15, que revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, procedendo à segunda alteração à Lei 98/2009, de 4 de setembro, e pergunto ao grupo parlamentar do PST se já tem a possibilidade de nomear o relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deste e do próximo ponto indicamos posteriormente.
Muito bem, muito obrigada. Então, passamos ao projeto de lei 312-15, da autoria do PCP, que edita a Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho como entidade necessária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes de trabalho e cuja indicação do relator cumpre ao grupo parlamentar do PS. Pergunto se já estão em condições.
Sim, senhor. Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Indicamos a senhora deputada Marta Freitas.
Muito obrigada. Passamos então agora ao projeto de lei número 313-15 da autoria do PCP, recálculo das prestações suplementares para assistência de terceira pessoa, atribuída aos sinistrados do trabalho ao abrigo da lei 212-65, 3 de agosto, e também pertence ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada. Indicamos também a senhora deputada Marta Freitas.
Muito obrigada, senhora deputada. Temos agora o projeto de lei 316-16-15 do Chega, que altera o decreto-lei 57-C-2022, de 6 de setembro, alargando o complemento excepcional a pensionistas não residentes em território nacional e aos reformados inseridos em fundos de pensões privados. Pertence também ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De seguida, temos o projeto de lei número 317-15 do PCP, que altera as regras de funcionamento e acesso ao Fundo de Garantia Salarial e reforça os direitos dos trabalhadores, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei 59/2015, de 21 de abril, que pertence à indicação do respectivo relator ao grupo parlamentar do PSD.
São todos
muito bem, a indicar. Projeto de lei número 323-15, da autoria do Chega, que altera o Código de Trabalho no sentido de conferir uma maior autonomia aos trabalhadores em caso de transmissão de estabelecimento. Pertence à indicação do relator.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Fernando José.
Finalmente, no âmbito dos projetos de lei, temos o projeto de lei número 315, também da autoria do Chega, prorrogação da medida extraordinária de apoio de 125 euros a titulares de rendimentos e prestações sociais por um período de 6 meses. PS.
Muito obrigada. Indicamos o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Muito obrigada. Passamos agora aos projetos de resolução. Projeto de resolução número 262-15 da autoria do PCP, pelo reforço da rede de equipamentos e serviços de apoio aos idosos e valorização das associações de reformados, pensionistas e idosos, que o PCP pretende ver discutido em comissão. E por agora é tudo. Terminamos então este ponto 2 e passamos agora à discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas. Projeto de lei número 253-15, da autoria do Chega, que determina que a profissão de motorista de veículos pesados de mercadorias e de passageiros seja considerada de desgaste rápido, e é relatora a deputada Ana Isabel Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega apresenta o Projeto de Lei número 253, que determina que a profissão de motoristas de veículos pesados, de mercadorias e de passageiros seja considerada de desgaste rápido. Esta iniciativa deu entrada no dia 9 de agosto de 2022 e baixou também nesta data, na generalidade, à 10ª Comissão. O projeto de lei visa reconhecer a profissão de motorista como profissão de desgaste rápido e estabelecer para os profissionais que a exercem condições especiais na passagem à reforma, designadamente instituindo um regime de antecipação da idade para acesso à pensão de velhice, que prevê que a possam requerer aos 60 anos de idade. Justificam os proponentes, alertam para as condições específicas do exercício da atividade motorista, desde logo a necessidade de efetuar formação diferenciada, as longas e contínuas jornadas de trabalho, a desregulação dos horários de trabalho, a separação por longos períodos de tempo do seu ambiente familiar, as condições de higiene e conforto do local de trabalho, os veículos, com impacto substancial na saúde física dos profissionais e também o desgaste emocional provocado por fatores como o trânsito, a necessidade de assegurar a segurança na condução e as responsabilidades inerentes às cargas transportadas, entre outros. Este projeto de lei apresenta um enquadramento jurídico nacional, também da União Europeia e Internacional, com diploma para o exercício da profissão de motorista de veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadoria de passageiros, de mercadorias e de passageiros. Existem iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria, nomeadamente a petição número 31, o projeto de lei 248 do PAN e o projeto de lei 254 do Chega. Como conclusão, tendo em consideração o relatório aqui exposto, a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Sugere-se, no entanto, também que a título da iniciativa faça referência ao diploma a alterar o número de ordem das alterações no artigo sobre o objeto, bem como a utilização de uma expressão que garanta a uniformidade de conceitos. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Pergunto quem é que quer intervir. Sim. Sr. Deputado Jorge Calveias.
Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Apenas agradecer à Sra. Deputada a forma sucinta e competente conforme apresentou a petição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora, nos pontos B, C e D, três projetos de lei que vão ser discutidos amanhã em plenário e que é a autora, a senhora deputada Mara Lagriminha Coelho, que eu sugeria, se estivesse de acordo, que os apresentasse em conjunto e vou apenas enunciá-los. É o projeto de lei 279-15, da autoria do PSD, de alargamento da rede de lugares de creche e gratuitidade da frequência das creches. O projeto de lei 287-15, da autoria do PAN, que alarga a gratuitidade da frequência de creche às crianças que ingressem em estabelecimentos de natureza privada em virtude da ausência da oferta pública ou protocolada, com alteração da lei número 2022, 3 de janeiro. E, finalmente, o projeto de lei 296 da autoria 15, da autoria do B, do Bloco de Esquerda, que alarga os acordos de cooperação para o desenvolvimento de respostas sociais na valência de creche em entidades públicas. Senhora deputada Mara Lagriminha Coelho, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Também saudá-los a todas, senhoras e senhores deputados. Eu tentarei ser o mais breve possível, uma vez que estamos a falar de três projetos de lei, como a Senhora Presidente bem disse, serão também amanhã apreciados em sessão plenária. Nesse sentido, em relação ao projeto de lei 279-15, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, apraz-me dizer que este está em conformidade com os requisitos formais previstos em sede regimental e apresenta a forma de projeto de lei. O seu objeto em apreço visa alterar a Lei 2/2022 no sentido de garantir que a gratuitidade da frequência de creche alargada por esse diploma a todas as crianças que frequentem creche abrangida pelo sistema de cooperação, bem como a AMAS do Instituto da Segurança Social, se estende igualmente às crianças que frequentem creche do setor privado. Nessa medida, os proponentes entendem que a medida deve ser aplicada com efeitos a partir de 1 de setembro de 2022. No que se refere ao enquadramento jurídico, quer nacional, quer europeu, não só em relação a este projeto, mas também em relação aos restantes projetos, eu irei escusar-me de os referir oralmente, uma vez que estão devidamente explícitos, quer no parecer, quer também na nota técnica que anexamos aos parceiros, e aproveito também para agradecer aos serviços o bom trabalho que prestaram na elaboração das mesmas. Depois, relativamente ao cumprimento da lei formulário, cumpre explicitar, e esta é uma nota que fica também para as conclusões, que o título da presente iniciativa traduz sinteticamente o seu objeto, portanto, mostrando-se conforme à lei formulário, embora seja aqui também destacado que, em caso de aprovação, possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final, o que também sugerimos nas conclusões deste mesmo parecer. Existem também diversas iniciativas legislativas pendentes nesta matéria, algumas delas serão aqui hoje discutidas e apreciadas amanhã, e dizer também que o mesmo já aconteceu também na anterior legislatura, quer no que diz respeito a iniciativas legislativas, mas também a petições. Nesse sentido, no que se refere ao projeto do PSD, em jeito de conclusão, a presente iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Não obstante, sugere-se o aperfeiçoamento do título, bem como da norma que prevê a entrada em vigor da iniciativa. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da República. Em relação ao projeto de lei 287, apresentado pela deputada única do PAN, esta iniciativa assume também a forma de projeto de lei, também cumpre todos os requisitos formais previstos em sede regimental. A iniciativa do PAN visa alargar a gratuitidade de frequência de creches às crianças que frequentem estabelecimentos de natureza privada ou particular, desde que estes se localizem em áreas em que comprovadamente não existe oferta pública pública de creches ou de creches abrangidas pelo sistema de cooperação ou AMAS do Instituto de Segurança Social, ou em que não haja disponibilidade de vagas nessas ofertas. A proponente defende que deve ser criado um mecanismo com participação dos custos de inscrição e frequência para as crianças que ingressem em estabelecimento de natureza privada ou particular não integrado no sistema de cooperação do Instituto de Segurança Social. Relativamente ao cumprimento da lei e formulário, cumpre explicitar que o título, também na mesma medida do projeto anterior, cumpre a referida lei formulário, uma vez que traduz sinteticamente o seu objeto, embora em caso de aprovação também aqui se recomende que possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. Em jeito de conclusão deste projeto, a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Como já disse, sugere-se o aperfeiçoamento do título da iniciativa em apreço, pelas razões também já apresentadas. Nos termos regimentais, também o presente parecer referente ao projeto de lei do PAN deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da República. Por fim, mas não menos relevante, o projeto de lei 296, apresentado pelo Bloco de Esquerda, também visa estender a possibilidade de celebração de acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social em matéria de creches às entidades públicas dotadas de autonomia administrativa e financeira. Nesse sentido, a presente iniciativa vem consagrar o alargamento da possibilidade de celebração de acordos de cooperação para o desenvolvimento de respostas sociais em entidades públicas, prevendo igualmente a alteração da Lei nº 2 de 2022, designadamente ao seu artigo 2º. Relativamente ao cumprimento da lei formulário, também aqui nesta matéria, cumpre explicitar que o título da presente iniciativa legislativa traduz o seu objeto, portanto mostrando-se também conforme à lei formulário. Em caso de aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal e também, do mesmo modo, em relação aos dois anteriores projetos, em sede de apreciação na especialidade ou de redação final, nomeadamente incluindo-se a referência ao diploma alterado pela iniciativa. Assim, também neste parecer, apraz-me dizer que se encontram outras iniciativas legislativas pendentes, da mesma forma que já referi, serão aqui discutidas e amanhã em sede de plenário, nas conclusões em referência ao projeto de lei 296-15, cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais, sugere-se o aperfeiçoamento do título da iniciativa em apreço. O presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e em relação a todos os projetos eu reservarei também a minha opinião enquanto deputada relatora para a discussão em sede plenária. Muito obrigada e espero não ter sido demasiado aborrecida atendendo à extensão dos mesmos.
Muito obrigada, Senhora Deputada Mara Lagriminha Coelho. Pelo contrário, foi extraordinariamente sucinta e felicito-a por isso. E passo agora a palavra aos nossos colegas para alguma observação, intervenção. Não sendo o caso, passamos à votação do projeto de lei 279-15 do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei número 287-15 do PAN. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, finalmente, o projeto de lei 296-15 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto E do número 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de lei de 28-15, também ele que será apreciado amanhã em sessão plenária, que assegura a concretização de progressiva universalidade no acesso às creches, alargando a gratuitidade das creches ao setor privado, alteração à Lei 2 de 2022, de 3 de janeiro, e cuja deputada relatora é a senhora doutora Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dizendo que o projeto de lei em apreciação É um projeto de lei apresentado pela Iniciativa Liberal e visa fazer uma alteração à Lei 1/2022, de 3 de janeiro, e nesse sentido visa alargar a gratuitidade das creches, ao acesso universal às creches e à educação pré-escolar. Segundo diz na exposição de motivos, os proponentes entendem que a medida apresentada pelo Governo é uma medida que se revelou limitada, uma vez que, por um lado, as vagas disponíveis não respondem às necessidades existentes e, portanto, fica comprometido o acesso universal e, por outro lado, segundo os proponentes, e cito, tendo-se fixado um valor em concreto para cada vaga, só a liberdade de escolha assegurará uma efetiva concorrência entre os prestadores e a melhoria sustentada da qualidade de serviço. Neste sentido, apresentam, como referi, propostas de alteração à Lei 2/2022, de 3 de janeiro, e no que diz respeito ao enquadramento legal, remetemos para a nota técnica que está anexa ao presente parecer e que, da qual damos por integralmente reproduzida no presente parecer, e também aproveito o momento para agradecer aos serviços o trabalho elaborado neste sentido deste enquadramento legal, quer nacional, quer internacional. Relativamente aos requisitos formais, constitucionais, regimentais e o cumprimento da lei formulário, estão todos efetivamente cumpridos, apenas salientar que, uma vez que a iniciativa não refere expressamente uma data para a entrada em vigor, no caso de ser aprovada, se nada for alterado em sede de especialidade, portanto a entrada em vigor será a que está prevista na lei, ou seja, 5 dias após a publicação. Há também, no que diz respeito a esta matéria, um conjunto de iniciativas que estão pendentes, algumas delas já foram aqui inclusive referidas e que vão ser discutidas amanhã em plenário. Há também um conjunto de matérias relacionadas com aqui o projeto de lei em apreciação que já resultaram de que são resultado de antecedentes parlamentares. Relativamente à opinião, reservo-me o direito de manifestar a nossa posição amanhã na própria discussão em sessão plenária. E, em conclusão, entendemos que o Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal apresentou o presente projeto de lei que visa a concretização progressiva da universalidade no acesso às creches, alargando a gratuitidade das creches ao setor privado, e que esta iniciativa, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, está em condições de ser apresentada e remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, fazendo jus ao nome, pela clareza com que apresentou este projeto de lei. Pergunto se alguém quer intervir. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Pede-me o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, que deixe para o fim, se os colegas estiverem de acordo, uma vez que ele está noutra reunião, doe um projeto de lei e um projeto de resolução, daí que, se não houver oposição, eu passaria ao ponto G, ao projeto de lei número 293-15, da autoria do LIVRE, que é o alargamento de atribuições da autoridade para as condições de trabalho, alteração ao decreto regulamentar 47/2012, 31 de julho, em que é relator o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o parecer é o alargamento de atribuições da autoridade para as condições de trabalho, alteração ao decreto regulamentar número 47/2012, de 31 de julho. Parte introdutória. O deputado único representante do Partido Livre apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 293/15/1, alargamento de atribuições da autoridade para as condições de trabalho, alteração ao decreto regulamentar 47/2012, de 31 de julho. Esta iniciativa foi apresentada nos termos do disposto número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e no número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder de iniciativa da lei. Assume a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, cumprindo também os requisitos formais previstos no artigo 124 do mesmo Regimento. Este projeto de lei deu entrada na Assembleia da República no dia 16 de setembro de 2022, tendo sido admitido e baixado esta comissão para efeitos de emissão de parecer no dia 20 de setembro de 2022. Cumpre informar que a discussão na generalidade do referido projeto de lei está agendada para a sessão plenária da manhã, 7 de outubro de 2022. Objetivo e objetos da iniciativa. Após dar nota do excerto de um relatório de 2019 da atividade de inspeção do trabalho sobre o trabalho total ou parcialmente não declarado, segmentação social e concorrência desleal, a exposição de motivos da iniciativa em apreço sublinha que muitos dos jovens desempregados e dos desempregados de longa duração são remetidos para estágios de diferentes naturezas que presumivelmente se vão consolidando como alternativa ao emprego regular. Com base em dados do Eurobarómetro sobre questões sociais e da Universidade de Lisboa, acrescenta que a precariedade das relações laborais impacta o desenvolvimento pessoal e comunitário, condicionando a participação social e a dignidade de cada pessoa. Nesta senda, entendo que é devido o reconhecimento explícito da autoridade para as condições de trabalho das suas atribuições à matéria de estágios, alargando-as a todas as modalidades, quer sejam estágios não remunerados, curriculares e extracurriculares, ou estágios profissionais que correspondam a trabalho independente. O projeto de lei nº 293/15/1 tem como objeto proceder à primeira alteração ao decreto regulamentar nº 47/2012, de 31 de julho, e visa introduzir, segundo o deputado, único representante do Partido Livre, um alargamento de atribuições da autoridade para as condições de trabalho. Nesse conspecto, a iniciativa em apreço subdivide-se em três artigos preambulares, correspondendo o artigo 1º ao objeto, o artigo 2º às alterações propostas para os artigos 2º e 4º do referido diploma e o 3º, o artigo 3º à entrada em vigor. Por último, segundo o referido deputado único, representando o Partido Livre, é objetivo deste diploma reconhecer explicitamente a competência da ACT em matéria de estágios, alargando as suas atribuições a todas as formas de estágio, incluindo estágios não remunerados, curriculares e extracurriculares que correspondam a trabalho independente. A apresentação do projeto de lei foi efetuada nos termos do disposto do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder da iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos deputados, consagrado na linha B do artigo 156 da Lei Fundamental e na linha B do número 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição e na linha F do artigo 8º do Regimento da Assembleia da República. A iniciativa adquire a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, cumprindo também os requisitos formais previstos no artigo 124 do referido regimento. Também parece não infringir a lei fundamental ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, pelo que são respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do regimento da Assembleia da República. O projeto de lei gera, no entanto, e segundo a nota técnica, algumas dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes, subjacente ao princípio do Estado de Direito Democrático e consagrado nos artigos 2º e 111 da Constituição da República Portuguesa. Estas dúvidas surgem pelo facto da iniciativa alterar o Decreto Regulamentar nº 47 2012, de 31 de julho, que aprova a Lei Orgânica da Autoridade para as Condições de Trabalho. O referido diploma foi aprovado, tendo como lei habilitante a Lei nº 4 2004, de 15 de janeiro, que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização direta da administração do Estado, cujo artigo 24 determina que a criação, reestruturação, fusão e extinção dos serviços de administração direta do Estado são aprovadas por decreto regulamentar. Nesta senda, e segundo a nota técnica, tendo em consideração que nos termos da lei em vigor há uma exigência de forma para a criação, reestruturação, fusão e extinção dos serviços de administração direta do Estado, parece ser necessário, ou pelo menos mais seguro, alterar a lei habilitante de forma que seja possível alterar o decreto regulamentar por via de um ato legislativo da Assembleia da República. No entanto, e embora a iniciativa suscite, segundo a nota técnica, dúvidas sobre a sua constitucionalidade, esta é suscetível de ser eliminada ou corrigida, se for esse o entendimento, em sede de discussão na especialidade. O relator do presente parecer entende dever reservar nesta sede a sua posição sobre o projeto de lei nº 293/15/1, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, conforme disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Como conclusões, o projeto de lei nº 293/15/1, apresentado pelo deputado único representante do Partido Livre, visa introduzir alterações ao decreto regulamentar número 47 de 2012, de 31 de julho, procedendo ao alargamento das atribuições da autoridade para as condições de trabalho. Segundo o deputado único, representante do Partido Livre, o objetivo deste diploma assenta em reconhecer explicitamente a competência da ACT em matéria de estágios, alargando as suas atribuições a todas as formas de estágio, incluindo estágios não remunerados, curriculares e extracurriculares que correspondam ao trabalho independente. A presente iniciativa suscita, segundo a nota técnica, dúvidas quanto à sua constitucionalidade, nomeadamente quanto ao cumprimento do disposto no número 1 do artigo 120 do Regimento, mas que, conforme parecer técnico, serão suscetíveis de serem eliminados ou corrigidos em sede de discussão na especialidade. A apresentação foi efetuada nos termos do disposto número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e no número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do mesmo Regimento. Face ao exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei número 293/15/1 reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Não sei se alguém se quer pronunciar. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Perguntava ao Sr. Deputado José Moura Soeiro, que acaba de chegar, já estávamos a sentir a sua falta, se já está pronto para apresentar o projeto de lei 294-15 do LIVRE ou se quer que continuemos e depois damos-lhe a palavra. Está pronto, então.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Presidente, obrigado também pela compreensão relativamente à sobreposição das agendas. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, porque na verdade é um, enfim, trata-se de um proforma, não vou reservo para outros espaços a opinião relativamente ao conteúdo do projeto de lei em causa.
Que caso para amanhã na sessão plenária,
exatamente,
presumo.
E portanto, basicamente cabe-me apenas dizer que se trata de um projeto de lei do LIVRE sobre o levantamento e a divulgação dos dados relativamente às creches e aos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e que pretende também consagrar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade. Não suscita, do ponto de vista formal, a iniciativa não suscita reservas, enfim, é uma opção política e, portanto, há sugestões que são feitas pela nota técnica dos serviços relativamente a aspectos formais que devem ser aperfeiçoados se, porventura, o projeto de lei vier a ser aprovado. Pronto, portanto, fica aqui a nota também de que os serviços fizeram esses alertas e que devem ser tidos em conta pela Comissão, caso a proposta venha a ser aprovada, e pronto, e é isto, e o projeto deve seguir para ser discutido em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Pergunto quem é que quer intervir. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, o projeto de lei 304-15, da autoria do Bloco de Esquerda, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, referente à contratação a termo, procedendo à 21ª alteração à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 16 de setembro de 2022, o projeto de lei número 304, que altera o regime jurídico aplicável à contratação a termo, procedendo à 21ª alteração à Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Entretanto, está a decorrer até dia 23 de outubro um período de apreciação pública da iniciativa em causa, mas o partido proponente agendou a sua discussão na generalidade para a reunião plenária de amanhã. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende assim alterar o regime jurídico aplicável à contratação a termo, nomeadamente reformular o artigo 139 do Código do Trabalho, eliminar a linha B do número 4 do artigo 140, restringir a utilização dos contratos a termo apenas às situações de substituição temporária e de pico ou sazonalidade de atividade, reduzir a sessão de contratos de trabalho a termo às situações de sazonalidade de atividade, eliminar o artigo 142 do Código de Trabalho, reformular o número 1 do artigo 149 no sentido de esclarecer expressamente que, no caso de contratos de trabalho a termo não renováveis, se mantém o direito à compensação prevista para a caducidade de contratos a termo, reduzir o limite máximo previsto na linha A do número 4 do artigo 140, reduzir a duração máxima dos contratos de trabalho a termo incerto, aumentar a compensação a receber pelo trabalhador no caso de caducidade dos contratos de trabalho a termo passando de 18 para 24 dias. Em termos gerais, os proponentes entendem que uma governação que corresponda pelo país tem a obrigação de colocar o emprego no centro da ação política e de responder às transformações em curso no mundo do trabalho, tendo depois outros e mais envolvidos considerandos. Remeto no mais para a nota técnica, cumprimentando os serviços pelo excelente trabalho feito, reservarei a minha posição para momento oportuno e, em termos gerais, o parecer é no sentido de que estão reunidas as condições formais, constitucionais e regimentais para que possa fazer-se a discussão em plenário nos termos agendados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Pede a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Também muito brevemente, por um lado, para cumprimentar o Sr. Deputado pelo parecer, mas também para dar uma informação que pode ser útil à Comissão, em particular ao Grupo de Trabalho da Alteração à Legislação Laboral, e também colocar isso à consideração. Uma vez que não terá cumprido no momento da discussão do plenário e, portanto, no momento da votação, o período da apreciação pública, o que nós vamos fazer é pedir para que o projeto baixe sem votação. E parece-me que teria sentido, não sei se isso tem que passar por alguma decisão da Comissão ou do Grupo de Trabalho, que estas propostas pudessem integrar a discussão depois com a agenda do trabalho digno, tanto mais que algumas delas tem uma relação direta com a discussão que estamos a fazer e até com a correção daquela gralha do Governo, etc. E portanto fica só essa nota para o Grupo de Trabalho e também para os serviços, porque talvez faça sentido depois isto integrar a grelha de discussão na especialidade. Nós apresentamos o projeto de lei porque há um agendamento de um projeto de resolução do Partido Socialista, enfim, não íamos fazer uma resolução. E, portanto, entendemos que seria o momento de apresentar também um projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Iremos transmitir ao coordenador da agenda para o trabalho digno, enfim, essas suas observações. Alguém quer mais intervir? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos agora ao ponto 4. Discussão dos projetos de resolução. O primeiro projeto de resolução é o número 186-15 do Bloco de Esquerda, que se refere à contabilização dos anos 2013 a 2016 para efeitos de progressão na carreira aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que não vai ser hoje apreciado porque há um pedido protestativo do Grupo Parlamentar do Chega para ser adiado. Passamos assim ao ponto B, deste número 4 da nossa ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução número 187-15 do Bloco de Esquerda, reconhecimento e regulação da profissão de informação turística. O Bloco de Esquerda quer usar da palavra?
Sim, Sr. Presidente. Este projeto de resolução vem na sequência de uma petição que aqui tivemos a oportunidade de discutir, de precisamente dos profissionais de informação turística que apresentaram aqui as suas reivindicações e alertaram para a falta de regulamentação da profissão, também a precariedade que prevalece e o facto de a desregulação do setor não permitir também uma confiança dos turistas que procuram esses serviços relativamente à qualidade e ao enquadramento dos serviços que são prestados. Na altura, também gostava de relembrar, todos os partidos manifestaram simpatia ou pelo menos sensibilidade relativamente aos problemas que estavam a ser colocados e na altura o Bloco de Esquerda também disse que apresentaria uma iniciativa sobre o tema. Apresentamos um projeto de resolução precisamente pela discussão que já aqui tivemos sobre a quem compete regulamentar profissões, a questão do estudo, da proporcionalidade e, portanto, uma vez que nos parece que esse processo de aferição sobre qual é o modo proporcional de regulamentar a profissão deve ser feito pelo próprio Governo, uma vez que a diretiva e a transposição da diretiva também apontam nesse sentido, nós não quisemos deixar de tomar uma posição, remetendo, fazendo uma recomendação ao Governo para que esse estudo possa ser feito e para que o processo de regulamentação possa avançar nos termos em que se considere adequado. Pronto, este é o contexto do projeto de resolução, a intenção do projeto de resolução e quisemos discutir aqui para que ele não ficasse à espera de agendamento em plenário, que agora é sempre mais complicado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Alguém quer intervir nesta matéria? Sr. Deputado Gilberto Anjos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, em relação a esse projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, não queria deixar de frisar que a posição de base do Grupo Parlamentar do Partido Socialista prende-se com a liberdade de escolha e acesso à profissão. Este, de facto, é um direito fundamental constitucionalmente garantido que o Estado tem a obrigação de assegurar, evitando restrições desproporcionadas que impeçam o seu exercício. Aliás, consta do programa do Governo, do qual a bancada e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia. Queria também frisar, no que diz respeito, de uma forma genérica, a forma como é apresentada através, efetivamente, do projeto de resolução, que me parece-nos também ser a forma correta, uma vez que só após a avaliação prévia da proporcionalidade efetuada, nesse caso, pelo Ministério da Economia e do Mar, que tutela a parte do turismo, e depois desta avaliação deverá ser remetido a DGERT, de modo a se efetuar o parecer, e a partir daí, sim, poder discutir legislação sobre esta temática. Como foi dito há pouco aqui pelo deputado José Soeiro, efetivamente, e esse tema diz-me bastante, porque foi o meu primeiro relatório, foi a primeira audição que eu participei como deputado, e efetivamente ficámos sensibilizados, e eu em primeira mão, e o nosso grupo parlamentar também, sobre as razões, preocupações e dificuldades apresentadas na altura pela AGGRAVE, no que diz respeito às guias turísticas e, nomeadamente, no que diz respeito à profissão de formação turística. Contudo, temos dúvidas em relação ao impacto que esta regulamentação poderia potencialmente ter para os profissionais do turismo. Designadamente, desde a liberalização do acesso e exercício desta profissão, houve um aumento exponencial do número de profissionais na área do turismo, sendo que o aumento da regulamentação e da exigência para o acesso e exercício da profissão pode colocar em causa um número expressivo de empregos. Também a questão relacionada com uma espiral de pedidos de regulamentação que podem surgir em torno deste, uma vez que a alteração pretendida a ser consagrada legalmente levantará a questão de saber se a mesma deve ser estendida a outras áreas profissionais e também no que diz respeito ao enquadramento legal aplicável, o acesso e exercício da profissão, como é objeto do projeto de resolução em análise, não é igual em todos os Estados-membros da União Europeia, variando de grau de regulação e de liberalização de tais regimes. Considerando este último facto, inclusive o Turismo Portugal apoiou um estudo que está a ser elaborado pela Universidade de Aveiro, que deverá ficar concluído em breve, sobre o emprego no setor do turismo, que irá incluir naturalmente a profissão de formação turística. O estudo fornecerá dados e informações no que respeita a diversas áreas profissionais no setor do turismo, à luz dos desafios futuros do setor e da evolução das formas de trabalho, dados e informações essas que com toda a probabilidade serão importantes para avaliar se é necessário proceder a uma alteração do enquadramento legal aplicável ao acesso e exercício da profissão de formação turística e outras. Consideramos que esta matéria carece de uma análise mais aprofundada e que as dúvidas apresentadas poderão ser eventualmente dissipadas após a conclusão deste estudo e, por isso, entendemos que este projeto de resolução sob análise é, pelo menos por hora, e quero sublinhar esse facto por hora, extemporâneo por antecipação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Calveia, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega concorda com a recomendação do Bloco de Esquerda em ver reconhecida a profissão da informação turística e que esta profissão beneficie de um enquadramento legal. Certo é que o turismo tem sido o principal motor da economia portuguesa nos últimos anos e este setor foi profundamente afetado durante a situação pandémica, ficando nesta altura ainda mais expostas as fragilidades destes profissionais no que concerne à proteção social. Assim, consideramos que existe a necessidade de ser reconhecida a regulamentação da profissão de informação turística / guias intérpretes no contexto atual. O setor do turismo é uma atividade económica fundamental para a geração de riqueza e emprego em Portugal e os que contribuem para o seu desenvolvimento devem ter um enquadramento legal próprio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado José Soeiro. Este assunto da regulamentação das profissões tem sido alvo de várias discussões, vários debates aqui nesta Comissão e em outras correlacionadas. E não é de agora, porque naturalmente o dinamismo da sociedade obriga a que a regulamentação das profissões seja apreciada à medida que as próprias também se vão modificando. Este projeto de resolução, independentemente da bondade que tenha quanto a esta profissão em específico, o que é certo é que voltamos ao mesmo assunto de base. Há uma lei que diz que a Assembleia da República só pode agir depois de haver uma avaliação da proporcionalidade que tem que vir, quer da tutela, quer da DGET. Diferente disso, e também já o discutimos aqui, é uma outra questão, diria talvez a mais importante, que é neste momento, perante tudo o que temos ouvido dos diversos profissionais e em várias situações da profissão, há umas regulamentadas, outras já reconhecidas, enfim, agora dá toda uma matéria de discussão, diferente disso é a falta de clareza no procedimento que deve ser adotado para obter essa avaliação de proporcionalidade. Esse é um outro tema que não é o alvo deste projeto de resolução e, portanto, não entrando, porque na realidade, no limite, induz em erro, que é dizer se estamos contra ou a favor a regulamentação específica desta profissão, quando a avaliação da proporcionalidade, que se prende com o livre exercício da profissão, que é uma imposição europeia e tem razões de ser que todos já conhecemos e que debatemos, sem prejuízo de que o debatemos novamente todas as vezes que são necessárias, mas essa avaliação de proporcionalidade tem justamente como objetivo que a tutela, que é quem faz e a DGERT, que são quem pode apreciar as especificidades daquela profissão, diga se justifica ou não que haja barreiras, que não é o sentido negativo, é um termo jurídico que consta da própria lei, porque são questões específicas da profissão. E, portanto, sem essa avaliação da proporcionalidade, independentemente, volto a dizer, de estar da clareza com que o processo está a decorrer e sabemos que não está a decorrer bem, que não há resposta da tutela nem da DGERT, mas independentemente disso, este projeto de resolução mais não é que, com todo o respeito, fazer sinalizar, e naturalmente isso também é importante, mas sinalizar que há esta vontade do ponto de vista destes profissionais, a que nós também somos sensíveis no Partido Social Democrata, como aliás relativamente a vários, e também queremos poder resolver esta questão, não é desta maneira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Não sei se mais algum dos colegas quer intervir. Então, para encerrar a discussão, tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria primeiro recordar que estamos a falar de uma profissão que já foi regulamentada e foi regulamentada por uma razão de interesse público, para garantir a qualidade do próprio serviço prestado. O Sr. Deputado Gilberto Anjos argumentou que era preciso que houvesse uma intervenção que fosse proporcional e que não restringisse o livre exercício da profissão. Aliás, a deputada Joana Barata Lopes também disse isso e nós estamos de acordo. Não nos parece é que exigir uma formação seja uma forma desproporcional de restringir o livre acesso à profissão. É normal que profissões específicas tenham que ter alguma forma de certificação. O que hoje existe é uma total desregulamentação, não só do ponto de vista das condições laborais em que a profissão é exercida, mas também daquele nível mínimo de qualificação e de preparação que até pode ser assegurada pelo IFP, pelas entidades responsáveis pelo turismo, por entidades de caráter local ou regional, enfim, as CCDRs podem ter uma intervenção, as câmaras municipais podem ter uma intervenção, o Instituto de Turismo, não sei agora se o nome, se ainda é esse, pode ter uma intervenção, o IFP pode ter uma intervenção. Não nos parece que isso seja restringir propriamente o livre acesso, mas qualificar a profissão. Foi também dito pelo deputado do Partido Socialista que há um estudo que está a fazer e que é importante termos uma análise mais aprofundada. Ótimo, o estudo que seja feito, que haja essa análise mais aprofundada. O que nós estamos a recomendar é precisamente que seja feito este estudo de proporcionalidade, e certamente a tutela, quando tiver que avaliar a proporcionalidade do mecanismo de regulamentação, terá em conta esse estudo. E, portanto, não vejo nenhuma contradição entre recomendar o que nós aqui recomendamos e a existência desse estudo que está a ser feito. E depois, há aqui um argumento que tem que ser contrariado, a ideia de que a regulamentação da profissão provocaria necessária e automaticamente desemprego no setor é uma ideia que não é séria, porque nós, a regulamentação da profissão pode passar pura e simplesmente por estabelecer determinadas regras, por estabelecer uma determinada formação, pode estabelecer um período transitório que é comum, e até ser essa formação apoiada, se entender, por entidades públicas, ser cofinanciada. Portanto, não tem que ter custos para os trabalhadores. Não tem que ser de hoje para amanhã, só quem tem um curso que ninguém foi chamado a fazer é que pode estar na profissão. Não, é dar um período, como se fez em muitas outras profissões. É preciso uma formação deste tipo, é preciso determinadas regras para poder exercer esta profissão. Há um período de um ano, dois anos, três anos, o que se entender, para se qualificar o setor e para sermos mais exigentes. A qualificação dos trabalhadores é sempre uma mais-valia para os próprios trabalhadores. Não é uma coisa que é feita contra os trabalhadores. E, portanto, creio que com boa vontade seria possível, de facto, se somos sensíveis às questões que nos colocaram, e por isso é que o projeto de recomendação é também relativamente amplo na margem de manobra que dá ao Governo, acho que se houvesse vontade e sensibilidade em relação aos argumentos, não haveria, não faria mal nenhum em este Parlamento em fazer esta recomendação ao Governo, e seria, de facto, dar sequência à audição que nós tivemos e à petição de que o Sr. Deputado foi relator.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. E com a sua intervenção passamos ao ponto 5, deliberação sobre admissão das seguintes petições. Petição 5115, pelo pagamento das despesas mensais do teletrabalho da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, que conta com 6 assinaturas. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passamos à votação de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. A petição número 5315, por uma distribuição mais justa e eficaz dos rendimentos, também da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, que conta com 4 assinaturas. Pergunto quem se quer pronunciar. Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Segue-se a petição número 5415, pela regulamentação da profissão de assistente dentário, o seu reconhecimento como profissão de saúde e do curso de assistente dentário como licenciatura, da iniciativa de Andreia Alexandre Duarte Coroas e outros, que conta com 794 assinaturas e cujo relator deve ser indicado ao grupo parlamentar do PS. Não sei se já tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Ana Isabel Santos.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à petição 5515, pela inclusão como faltas justificadas as motivadas por morte de amigos e morte ou doença de animais de estimação, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão, pelo menos no caso das petições, e outros, que conta com 52 assinaturas. Pergunto quem é que se quer pronunciar. Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Petição 5615, criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, da iniciativa da Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental e outros, que conta com 10.248 assinaturas e que compete ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do deputado relator, Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E finalmente, a petição 5815, pela reposição do poder de compra de todas as pensões, da iniciativa de Maria Isabel dos Santos Gomes e outros, que conta com 192 assinaturas e cujo deputado relator pertence a indicação ao Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Sérgio Monte.
Sra. Deputada. Passamos finalmente ao nosso último ponto da Ordem de Trabalhos, ponto 6, discussão e votação dos seguintes requerimentos. O requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Comissão para a Diversificação das Fontes de Financiamento e Sustentabilidade da Segurança Social e dos técnicos que realizaram os cálculos sobre o impacto do aumento das pensões. E dou a palavra ao... Sim, Senhora Deputada.
Peço desculpa, Sra. Presidente, mas, e peço também desculpa à Comissão por ter sido em cima da hora, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede para adiar estes dois requerimentos.
Portanto,
os dois primeiros, sim.
Os dois primeiros, o A e o B do ponto
sim.
6, é isso? Sim, Sr. Deputado José Soeira, pede a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa. Não tinham sido já adiados uma vez?
Não tinham sido incluídos na ordem do dia, portanto não foram adiados. É a primeira vez que estão a ser incluídos na ordem do dia. Daí que o Grupo Parlamentar do PS peça o adiamento do A e o B e, portanto, passamos ao ponto do número 6 da nossa Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado da Segurança Social, da Secretária de Estado da Inclusão e da Associação dos Profissionais do regime de AMAS, sobre a regulação das regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em AMAS integradas no Instituto da Segurança Social. Senhor Deputado José Moura Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Já no passado esta Comissão discutiu com bastante profundidade o regime das AMAS. Era um regime que em anteriores governos esteve praticamente para ser extinto e felizmente manteve-se porque é uma resposta pública importante paralela às creches. Estamos a falar das AMAS de creche familiar, portanto de uma resposta da Segurança Social que permite às famílias de territórios onde não existem creches ou onde os horários são diferentes dos horários das instituições, que são sempre mais limitados, as crianças possam ter esta resposta, que é também uma resposta que acaba por ser mais, até mais humanizada muitas vezes, por estarmos a falar de um acompanhamento que é feito em contexto do domicílio, com poucas crianças, e portanto é uma resposta que não só não deve acabar, como até deveria ser reforçada. Acontece que com a gratuitidade do acesso às creches, as AMAs, aliás isso foi uma matéria que nós próprios colocámos desde o início, as AMAs comparticipadas, a resposta de creche familiar, portanto as AMAs da Segurança Social também estão abrangidas pela gratuitidade das creches, mas o Governo publicou agora um despacho no dia 19 de setembro que surpreendeu muito estas profissionais e as deixou muito apreensivas. Porquê? No fundo, as AMAs são chamadas a fazer a alimentação, a confeccionar a alimentação das crianças, com duas regras que este espaço estabeleceu e que as deixou atónitas e até revoltadas. A primeira é que o valor que têm é de 4 euros por dia por criança, para várias refeições, porque nós estamos a falar de crianças que ficam desde a manhã até ao final da tarde, portanto estamos a falar normalmente de alguma coisa à meio da manhã, do almoço e de um lanche. 4 euros para que elas possam alimentar convenientemente as crianças, todos nós percebemos que é muito pouco, ainda mais agora em que o preço da alimentação, dos bens essenciais, está a aumentar. E depois também foi dito às AMAs que a confecção dos alimentos tem que ser feita fora do horário de trabalho. Ora, As AMAs, quando foram integradas, elas foram integradas pelo PrevPAP, 271, creio eu, na altura, também discutimos muito isso aqui, elas, quando foram integradas, deixaram de ser falsos recibos verdes e, portanto, passaram a ter um horário de trabalho, que tem especificidades, porque, naturalmente, os horários de trabalho delas são mais flexíveis em função da própria natureza da profissão, mas elas são trabalhadoras da administração pública. Elas têm um horário de trabalho. E, portanto, como é que se pode dizer, como é que se pode imputar uma função que tem que ser realizada no período de descanso das amas? Isto não faz sentido. É uma orientação que, do nosso ponto de vista, não faz qualquer sentido. A menos que se integre no seu horário de trabalho uma remuneração específica e uma parte do horário para a confecção. Só que há um problema, é que os horários em que elas prestam apoio às crianças são normalmente horários mais alargados até do que o período normal de trabalho na administração pública. E por isso é que foi preciso até adaptar o regime das AMAs às regras gerais da administração pública. E na altura até defendemos que fosse criada uma carreira especial. Não foi criada uma carreira especial, devia ter sido criada, porque é uma função muito específica dentro da administração pública, mas elas têm regras próprias. E, portanto, o que as amas sentem neste momento são duas coisas. Uma é que estão a ser escravizadas pela própria Segurança Social. Segundo, é que não têm condições para alimentar convenientemente as crianças. E, portanto, nós achamos que esta matéria é suficientemente relevante e grave até para que se possa aqui ouvir o Sr. Secretário de Estado que tutela estas áreas, no fundo, os dois secretários de Estado que conjuntamente tutelam estas áreas, a saber, o Secretário de Estado da Segurança Social e a Sra. Secretária de Estado da Inclusão também. E é este o nosso requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Não sei se algum dos colegas quer intervir. Sra. Deputada Rita Borges Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para indicar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe e votará a favor deste requerimento, no entanto, e à semelhança daquilo que foi já nos requerimentos anteriores, nós sugeríamos que se pudesse ouvir primeiro a Associação dos Profissionais do Regime de Amas antes dos senhores secretários de Estado. E também gostaríamos de sugerir que essa audição dos senhores secretários de Estado pudesse ser feita conjuntamente com a audição que foi requerida pela Iniciativa Liberal e aprovada a 21 de setembro, que tem a ver com a gratuidade das creches.
Obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Alguém mais quer intervir? Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega tem dúvidas sobre estas regras definidas pelo Governo, pelo que consideramos ser importante ouvirmos estas entidades para aferirmos a situação invocada pela Associação dos Profissionais do regime de amas. Consideramos que o subsídio de 4 euros por dia para garantir a alimentação de uma criança ao longo do dia é manifestamente reduzido e desadequado à realidade económica do país, como aliás conclui pelo alerta da DECO Proteste, que nos diz que 55 em 63 produtos que compõem um cabaz essencial do supermercado aumentaram de preço. Portanto, é apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Não sei se alguém mais quer intervir. Sr. Deputado José Moura, deixe-me, se me permite, dar a palavra ao Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser muito, muito breve, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha este requerimento, até porque o problema existente carece de uma resolução, particularmente porque nos territórios de baixa densidade, como se referiu o Sr. Deputado José Soeiro, são situações onde, de facto, o serviço não é oferecido da mesma forma. E, portanto, há que atender aqui às especificidades, não só numa matéria tão importante como esta, que seria naquilo que é o tratamento normal e regular das crianças e, naturalmente, o seu devido suporte, mas também porque, em particular, se estamos a olhar para territórios de baixa densidade, eles são de baixa densidade precisamente porque a natalidade é reduzida. Assim sendo, é natural que exista aqui uma equidade, e na equidade às vezes também tem que haver aqui um fator de diferenciação e de atenção. E, portanto, não só este argumento, mas naturalmente muitos outros trazem este assunto à importância daquilo que é a análise deste tema, e o Grupo Parlamentar do PSD acompanha e considera que, de facto, é um tema que deve ser abordado e tratado, aprovando assim, neste caso, este requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, passo agora então a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Sr. Presidente, era só para dizer que, pela nossa parte, enquanto proponentes, não nos opomos à sugestão que foi feita. Portanto, ouvir primeiro as amas faz sentido, até para termos elementos com os quais possamos confrontar os secretários de Estado, ainda que também fosse muito útil ouvir as amas depois de ouvir os argumentos dos senhores secretários de Estado, porque normalmente as pessoas que estão muito por dentro dos assuntos tenham mais facilidade, por vezes, em desconstruir os argumentos que aqui nos são trazidos. Mas não é por aí, acho que há vantagens e desvantagens nas duas opções e, portanto, não nos opomos a que seja feita essa alteração na ordem de chamada dos intervenientes e também, se for conveniente organizar os trabalhos fundindo ou juntando, acoplando audições, talvez não sei se é fundindo ou criando duas grelhas para cada tema, mas fazendo isso na mesma altura, também nada contra. Aliás, temos trabalhos muito longos e, portanto, sempre que pudermos racionalizar a vinda e as audições, por nós achamos bem.
Obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Se não houver mais intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, senhores deputados. Nuno Carvalho.
Que não impede aqui a matéria da votação. Eu só não sei, então, ficou uma fusão ou ficou para o mesmo dia? Ficou qual das instituições? Não, sou deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, não sei. Ficou uma fusão ou fica
eu
para
acho
o mesmo
que,
dia?
Acho que faz mais sentido serem discussões distintas. O meu medo é que, se nós fundirmos, este tema se dilua no tema geral da gratuitidade das creches. Portanto, a nossa sugestão era que pudéssemos, no mesmo momento, ter duas grelhas diferentes, uma para atender ao requerimento da IEL, que já foi aprovado, e outra para atender a este. Penso que isso também não é por aí que os nossos trabalhos vão ficar prejudicados.
Estamos todos de acordo, então? Muito bem. Muito obrigada. E passamos ao último ponto. E eu agradeço a frugalidade. Não sei se já nos estamos a preparar para tempos mais difíceis. Mas tenho apenas que nos outros assuntos a indicação que no dia 12 teremos a nossa próxima reunião ordinária desta comissão, que começará ou às 10 ou às 12, conforme a possibilidade de ouvir alguma entidade ou instituição daquelas muitas que estão listadas, DGERT, Secretarias de Estado, Ministra do Trabalho, etc. E, portanto, os serviços notificarão os senhores deputados da hora e, eventualmente, da entidade que estará no dia 12 nesta comissão de trabalho. Não sei se há mais questões, é ótimo que assim não tivemos que pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República que deixasse prolongar os trabalhos desta comissão. Fomos, de facto, muito eficientes. Agradeço a todos, de facto, as vossas intervenções certeiras. Quiseram almoçar. Muito obrigada e até dia 12.